Começa agora Sala de Prosa, com os pastores Jeremias Pereira da Silva e Hernandes Dias Lopes. Produção Luz para o Caminho.
Defenda nossas crianças. Que frase, hein, mestre?
É. Essa é uma frase forte.
E boa.
E boa. E necessária.
Eu lembrei, mestre, não sei como hino que tem que fala assim, é forte e boa. Eu lembrei agora. E necessária.
E necessária. Porque as nossas crianças estão hoje ameaçadas. O mundo hoje é hostil à criança.
Ao redor da família... há movimentos.
E essa hostilidade, pastor, não é uma hostilidade física, de agressão física, mas de uma agressão mental.
Mental.
É.
Ela chega a ser física também, né, mestre?
Às vezes.
Porque o pedófilo está aí, mamãe, tá aí. Papai vigia.
É, é. Mas essa questão de, sobretudo em algumas escolas, onde se estabelece, por exemplo, a ideologia de gênero, ou às vezes não está oficialmente estabelecido, mas está implicitamente, porque o professor, a professora acredita nisso e vai passando sutilmente essas ideias, trágico, trágico.
Papai e mamãe, vou lembrar para você, papai e mamãe, Salmo 78 diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Então, uma pausa. Seu pai não pode ter te contado, mas seu pai, dono da palavra, está te ensinando. Não encubra seus filhos. Eu gosto dessa frase aqui, ó. Mas, né? Pausa, né, mestre? É. Ninguém tem autoridade para dizer que esse versículo é melhor do que o outro.
Uhum.
Que é a palavra de Deus, é a palavra de Deus.
Pronto.
Não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então vamos começar aqui, mestre. Há pais que precisam acordar para essa realidade. Pais que congregam igrejas, pais que se dizem cristãos, precisam acordar. Uma martelada sobre isso.
Eu acho que os pais precisam passar para os filhos não apenas o ensinamento de um texto que é preciso memorizar, entender, guardar, mas precisam também contar para os filhos que este Deus é real, e é real na sua vida, na sua história, contar o que Deus fez. Porque não basta para nós, como pais, vivermos da experiência dos outros.
Claro!
Nós temos que ter as nossas experiências da providência de Deus, de resposta de oração, de milagres de cura, ou de um problema familiar parecia insanável, insolúvel, e de repente a providência de Deus chegou e abriu uma porta, abriu um caminho. Os filhos precisam saber isso, que esta fé não é a fé de segunda mão, mas de uma experiência verdadeira, pessoal, com o Deus Todo-Poderoso.
Então, papai e mamãe, viva com seus filhos e vemos dentro do seu lar como aquela pessoa temente a Deus, que quando seus filhos falarem assim, eu vou pedir alguém para orar por mim, ele lembra de você. Meu pai vai orar, minha mãe vai orar.
Pastor Jeremias, nós demos o título Defenda as Crianças, as nossas crianças. Quais são os riscos, na sua visão, que as nossas crianças estão sofrendo hoje?
Hoje. O primeiro delas é que precisa falar com a criança que ela precisa nascer de novo. Pais investem para ensinar, aprender inglês, balé, natação,
etc,
mil
etc,
coisas.
Etc.
Mas a ênfase sobre nascer de novo, render a Cristo, acho que esse é um perigo que está rondando muito, porque pais e mães levam à igreja. Aí quando dá 12 anos, 13 anos, 14 anos, que o menino não quer mais, o pai entrega. Então o primeiro perigo é você não pregar para seu filho. Outras pessoas estão pregando outras coisas. Eles estão pregando o ateísmo, pregando que a Bíblia é mentira, de diferentes maneiras, estão pregando ludicamente.
Uhum.
Então pai e mãe, esse é um perigo, que a fé não caia no coração dos seus filhos por você mesmo. Não investir sobre isso. A outra coisa, mestre, é que em muitas igrejas, a escola bíblica de crianças virou a hora da diversão.
Entretenimento.
da salinha.
Do filminho.
E não do estudo da palavra, da brincadeira, não estuda a palavra. E esses dias, menino, quase que eu tive assim um siricutico, sabe? Porque eu estava dando oportunidade de testemunho lá na oitava, e um menino falou comigo, eu perguntei, por que, que você está na oitava? Por que, que você está na oitava? Por que, que você não está na oitava? Aí o menino falou, eu quero falar, o menino de 8 anos. Falei, vem cá. É. Ele falou, porque o suco daqui é bom. Mas esse é um menino que tem memorizado a Bíblia, um menino que tem dado assim, quando você pede aquele menino para orar, você fica muito emocionado. Mas ele falou com seus 8 anos, eu só fiquei aqui porque
o suco
aqui é bom. Mas
isso é um ponto importante, isso é uma coisa importante também, né? Porque...
Acolhimento,
valorização. Então, as crianças correm risco dentro de casa, correm risco dentro da igreja, por não ter um ensinamento saudável. Nas escolas, quais são
as
riscos?
Nas escolas. As escolas, o ensino da escola está focado no ateísmo, regra geral. Deus não existe. Jesus é uma mentira. E aí vem também o ensino sobre a sexualidade. Você não nasceu homem nem mulher. Esses dias veio entrevista que diz assim, com 3 anos tem que deixar a criança decidir se ela é homem ou mulher. Aí o cara perguntou assim, no pulo do gato. Ah, então, por exemplo, se um menino de 8 anos, ele pegar uma arma e matar uma pessoa, ele tem que ser preso e condenado. Não, ele não tem capacidade de escolha. Aquilo foi um momento. Aí ele disse, ah, então, com 3 anos, ele tem capacidade de escolher se ele é homem ou mulher. Então, essa mensagem escancarada e subliminar para detonar a família, para detonar o caráter, para detonar valores.
Bom, nós estamos no Brasil diante de um cenário preocupante, né?
Globalizante,
globalizante.
Também.
E também, vamos dizer, se tiver segundo turno, vai ter definição aí para governador, para presidente. A igreja deveria ou poderia apoiar, por exemplo, um candidato, seja ele de que natureza for, que defende essas ideias?
Ô gente boa, é igual falar o seguinte, aqui tem veneno nessa água, dá para o seu menino tomar? Aqui não tem veneno, mas nessa tem. Então, ó, pega essa aqui e toma. Não é possível. Um cristão não pode apoiar, minha opinião, mestre, alguém que tem respeito à sua família, não pode apoiar algumas coisas que são declaradamente antibíblicas. Uhum. Não há perfeição, todos nós tropeçamos em alguma coisa.
É.
Agora, declaradamente, eu leio aqui e está ensinando o contrário daqui, eu digo cristão e falo assim, eu apoio o que é contra, aí não dá, Zé.
Então, esse tipo de situação, de fato, constitui um perigo para as crianças.
Não, o perigo vem grande, porque a gente precisa ter no país leis que protegem a sociedade. Uhum. Mas muitas vezes o professor, a professora na sala de aula, ele é contra o que a lei definiu. E ele quer ensinar, nós fomos surpreendidos aqui no Brasil com um professor que levou as crianças para ver um homem pelado e tocar no órgão sexual dele para ele perceber.
Brasil todo viu isso.
Então, presta atenção, mesmo que você precisa ter leis para proteger a sociedade.
Mas veja bem, há um outro conceito hoje de Estado, dentro dessa ideia aí do marxismo cultural, de que eu preciso destruir esta família tradicional, dentro do conceito judaico-cristão, para que o Estado, quase que divinizado, controle tudo. Então, nós como cristãos precisamos estar atentos a essa agenda para a gente não ser inocente e útil e não apoiar aquilo que vai lá na frente destruir, ou até aqui mesmo já, aquilo que nós cremos e defendemos.
Então, gente boa, tem que ter, há uma reação ampla. Primeira reação do pai e da mãe. O pai e a mãe têm aí quantos anos para ajudar seu filho?
Poucos anos.
Poucos anos.
Poucos anos.
Ó, você é avô. Como é que chama seu neto?
Bento?
Bento. Quando o Bento nasceu, o Bento não sabia que ele era avô dele.
É, hoje já sabe.
Por quê? Porque você foi falando, seu filho foi falando, sua nora foi falando, é vovô Hernandes. Hernandes é muito grande para o menino aprender.
Ele me chama de vovô Igreja.
Vovô Igreja.
É.
É vovô Igreja.
Não sei porquê, mas...
É. A minha netinha, filha do Ciro, Giovana, tem 2 anos, ela chama Claudinha de Gogó.
Gogó.
Não é vovó. Então, ela me chama vovô Gerê.
Vovô Gerê.
É. Aí... Então, mas ela só sabe que eu sou avô porque a gente repete, 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 repete. Pais, comecem a pregar para seus filhos no ventre. Eu gostei demais, mestre, de um casal que ensinou para sua filha, ela está fazendo 2 anos. Toda hora que terminar uma oração, em qualquer lugar, o pai e a mãe ensinou que quando termina a oração, ela levanta a mão e fala, Jesus é maravilhoso. Vai pondo na mente, no coração, enquanto a gente ora. Então, tem que proteger dentro de casa. Tem que olhar a escola. O pai tem que ir à escola. A mãe tem que olhar a escola. Tem que ver os cadernos, os livros. Olhar a escola bíblica. Investir para seus filhos irem em retiros. Ô, pai e mãe, nenhuma criança vai à escola bíblica se o pai e a mãe não levar.
É isso aí.
Precisamos eleger deputados, senadores, os que definem, governadores, presidente, que nos ajudam a proteger os valores que sabemos que são reais.
Muito bem.
E nós não podemos ter medo de falar, gente, pô. Senão a mordaça, ó. Defenda as crianças.
Isso aí.
Ora, mestre.
Ora. Deus amado, nós amamos a família, nós amamos a vida.
Amém.
E nós queremos agir de acordo com o ensinamento que tem sido fundamento estrutural da família, da igreja, da sociedade ao longo dos séculos. Então te pedimos que tu nos dês discernimento e que tu nos dês coragem para não nos conformarmos com esta cultura secularizada.
Amém, Senhor.
Mas, ó Deus, que a nossa vida, nossa casa, nossa família seja governada pelos preceitos da Tua Palavra.
Amém, Senhor.
Abençoa cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó que está agora nos assistindo.
Amém,
para
Senhor.
Para que saiam em defesa de seus filhos e
Amém,
seus netos.
Amém, Senhor.
Para que vejamos uma geração saudável.
Amém.
Que possa crescer saudavelmente para a glória do Teu nome.
Amém.
Em nome de Jesus. Amém.
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 Abraço, gente. Boa.
Programa Sala de Prosa, um programa de luz para o caminho e da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Luz para o caminho, o Evangelho de Cristo através da mídia.